supermercados vão poder vender remédios. Entendo o que muda com a nova lei. Pela norma, os estabelecimentos poderão montar uma área de farmácia ou drogaria na área de vendas. E sobre este assunto, eu converso neste momento com o Fábio Santana, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Paraná. Fábio, bem-vindo à CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando, comentando um pouco sobre essa nova lei, né, que é a 15.357, que libera o funcionamento de farmácias dentro do estabelecimento comercial dos supermercados.
Bom, Fábio, para o consumidor, ali no dia a dia, no cotidiano, o que para ele, na prática, vai mudar com essa nova lei?
Na verdade, o ambiente nessa nova lei, ele vai estar descrevendo uma farmácia igual ao que funciona nas farmácias convencionais. Então, toda a parte de legislação, desde as normas sanitárias, desde a presença do farmacêutico, né, a área exclusiva delimitada para esse ambiente vai ser necessário para que tenha esse funcionamento dessa farmácia. Então, assim, não vai ser, como alguns estão comentando, de deixar o medicamento na prateleira, né, juntamente com os demais produtos de origem de supermercados, né? Então, são critérios que vão exigir todas as normas, tanto sanitárias quanto a presença do farmacêutico para fazer a prestação do serviço, né, e a prevenção do uso, né, no caso do uso racional dos medicamentos, né, que é uma importante, isso é importante para a população, né, para ter essa prestação de serviço, né, farmacêutico. Então, essa é a importância, que é o que tanto o sindicato quanto o conselho da nossa classe como de farmácia, que está atento a essa nova lei, né, para que seja cumprido, né, essas determinações.
Fábio, a partir dessa nova legislação, como que os sindicatos, entidades representativas ligadas ao setor receberam essa nova legislação? Ela é vista como um avanço, como positiva, resolve algumas demandas e alguns problemas antigos? Ela consegue ser bem vista, essa nova legislação?
Essa nova legislação, falando historicamente, né, antes dessa lei, né, ela foi um projeto de lei, né? Então, era 2158 de 2023, então são 3 anos quase rodando, né, esse projeto de lei para que essa lei fosse determinada, mas anteriormente, nesse projeto de lei, ele estava determinado somente a venda de medicamentos isentos de prescrição, né? Então, isso foi um alerta para a categoria, tanto do conselho de classe, quanto o sindicato, quanto a proteção à saúde da população. Porque deixar disposto a medicação, né, esse, mesmo sendo isentos de prescrição, e não ter um acompanhamento de um farmacêutico tá dando essa orientação à população, isso era um sistema de alerta, né? Então, a gente tem históricos aí de outros países que o número de intoxicações por medicamento, que não tem a orientação adequada, é enorme, né? E aqui no Brasil, como a gente tem o Sistema Único de Saúde, né, isso também aumenta o nível de internação, né, quando você não tem a orientação adequada à utilização do medicamento. Então, isso foi sério no começo do projeto de lei. Então, de acordo com o andamento desse projeto de lei, as entidades, tanto o conselho quanto os sindicatos, federações, eles foram mobilizaram, né, a categoria para que esse projeto de lei abrangesse toda a questão de segurança à população, tanto de prestação da assistência farmacêutica, né, que é o que é importante, né, para a categoria, quanto a questão sanitária, que isso também era uma questão importante. Então, a gente tem controle de temperatura adequado, né, normativas de controle de psicotrópicos, né, que também é uma coisa que não está sendo dito, mas nessa lei permite também a venda de medicamentos controlados, né, no ambiente de supermercados. Então, porque tem a presença do farmacêutico durante o funcionamento desse local. Então, essa lei foi feito um trabalho de acompanhamento para que chegasse nessa linha de raciocínio, porque a gente tem uma lei anterior, que é 3021, que define farmácia como estabelecimento de saúde, né? Então, quando você coloca a farmácia como estabelecimento de saúde, você tem que ter o acompanhamento, da assistência, né, farmacêutica durante esse período integral. Então, essa lei ela vai estar não deixando de acontecer também essa lei da assistência farmacêutica, né? A lei, no caso, que coloca como estabelecimento de saúde, igual é um hospital, estabelecimento de saúde é a farmácia também.
Fábio, o que fica bem claro aqui na lei, e a gente tem acompanhado isso logo depois dela ter sido sancionada pelo presidente da República, é que o remédio, o medicamento, ele não poderá ser comercializado junto às gôndolas, às seções, no espaço do supermercado. Ele precisa ter um espaço próprio, como se fosse, a grosso modo, uma farmácia dentro do supermercado, mas de forma totalmente separada, quase que até independente ali do supermercado. Isso precisa ficar bem claro até para que o consumidor ele não busque esse medicamento no espaço do supermercado em si, mas que ele entenda que haverá um espaço totalmente exclusivo para a comercialização desses medicamentos.
E isso não é um detalhe, né? Isso é de grande importância mesmo, né? Porque a gente tem, não só, né, no Brasil inteiro, redes de supermercados que já tem uma farmácia no estabelecimento. Só que para que funcionasse uma farmácia, junto com o supermercado, ele teria que ter um outro CNPJ, né, uma outra, descrição. E agora, com essa nova lei, ele pode ser utilizado, né, com a mesma finalidade. Então, o mesmo CNPJ pode estar fazendo essa atividade de farmácia. Então, não podemos esquecer que tem que ter essa área delimitada, não vai ter essa questão das gôndolas junto com os demais produtos de supermercado, né? Tem que estar, com controle de temperatura adequado, que isso é importantíssimo, e regiões aqui do Brasil tem temperaturas acima de 30 graus até, e com isso também há uma questão de controle para que esse medicamento tenha real efetividade, né? E também a questão que a população tem que estar verificando nesses estabelecimentos se tem real a presença do farmacêutico nesses estabelecimentos, né? É importante que a população tenha esse controle também, né, até de denúncias caso não tenha o farmacêutico presente nesse estabelecimento.
Bom, Fábio, eu pude observar que logo depois que as notícias começaram a circular sobre a lei ter sido sancionada, já se falava que grandes redes do supermercado até já tinham esse interesse de incorporar esses espaços farmacêuticos dentro de suas estruturas, inclusive nomes aí consolidados da rede supermercadista. Essa farmácia, esse espaço da farmácia, ela pode fazer uso, por exemplo, da marca do supermercado ou precisa ser já uma marca vinculada a uma rede farmacêutica no sentido de até de administração mesmo? Essa farmácia pode ser a farmácia do supermercado ou ela precisa estar vinculada a uma outra marca?
De acordo com a lei, ele pode sim, tá, ser colocado a farmácia com o nome do supermercado. Isso não era o que anteriormente não tinha condições e colocavam as redes, né, ou farmácias com outro CNPJ para poder fazer esse vínculo. Agora não há essa necessidade. O próprio supermercado vai ter a condição de ter a estrutura de uma farmácia e atender a população, né, conforme a necessidade. Então, tem as situações que até também a gente estava discutindo com a questão dos supermercados, né, dos proprietários, que é a questão de que a pessoa geralmente vai mais do que uma vez até na semana, né, para o supermercado. Então, vai ter ali a oportunidade também de estar tendo a orientação do farmacêutico junto no supermercado, caso tenha dúvida ou tenha a compra, vai ter uma compra segregada. Então, tem situações que está sendo discutido agora com os proprietários de farmácia, de supermercados, que também terão farmácias, né? Então, até a questão da valorização da categoria nossa, né, dos farmacêuticos, também está sendo discutida, né? A questão da questão salarial, né, como que vai ser isso, como é que vai ser negociado isso também, porque das farmácias tem um patronal específico para fazer essa questão do acompanhamento dos salários, né? E no caso também dos supermercados vai ter que haver também essa negociação na questão sindical. Então temos agora novidades, né, que é só a partir das conversas entre proprietários, né, de supermercados e sindicatos e conselhos de classe que vão poder estar estruturando em cima da base legal, que é essa lei, a 15.357.
Em relação agora aos medicamentos, Fábio, tem algum tipo de medicamento que não foi autorizado ser comercializado nas farmácias de supermercado, ou elas terão a mesma variedade de medicamentos encontrados numa farmácia não ligada a um supermercado, uma farmácia convencional?
Na verdade, essa é uma situação que, como foi descrita no decorrer desse projeto de lei que virou lei, como está sendo as mesmas condições sanitárias e legais, né, de um estabelecimento farmacêutico, né, então, como falo, em redes ou proprietários de farmácia, eles vão ter os mesmos benefícios de ter uma farmácia convencional. Então, eles vão ter condições, sim, de fazer a venda desses medicamentos, independente se é controlado, se é medicamentos isentos de prescrições, porque tem o farmacêutico nesse período integral do funcionamento desse local de farmacêutico, seja no supermercado ou seja, né, uma farmácia comercial do varejo.
E eu te fiz essa pergunta, e aproveitando ainda o seu raciocínio, para chegarmos no contexto dos medicamentos controlados, porque estes, a partir da legislação vigente, não somente esta, mas outras também, é a questão da retenção da receita em medicamentos que são medicamentos controlados, enfim, medicamentos que só são dispensados com a apresentação da receita. E isso continua valendo da mesma forma, não há nenhuma alteração em relação a isso. Mesmo sendo uma farmácia de supermercado e havendo ali então essa variedade de medicamentos, a pessoa que faz uso de um medicamento controlado precisa da mesma forma, continuar apresentando a receita, e essa receita continuará sendo retida pelo profissional responsável por aquele estabelecimento, certo?
Certo, certo, sim, vai ter que sim atender a legislação, que é a Portaria 344, de 98, que determina o controle dos medicamentos psicotrópicos, né, que tem questões até de propriedades que tenham vício ou que tenham compatibilidade, que tenham que ter esse controle para utilização, né? Controle, eu digo, daí no caso do receituário médico, né? É o médico que tem essa autonomia de fazer a prescrição de medicamentos psicotrópicos. Também temos odontologistas também que podem fazer a prescrição. Mas é controle sanitário igual ao do estabelecimento farmacêutico de varejo.
Em termos de dimensão, talvez econômica, isso trará impactos econômicos ou até mesmo algum tipo de alteração nos valores para o consumidor? Ou é talvez muito mais uma movimentação de mercado a partir dessa liberação, reposicionamento, e que talvez ali não tenha, em relação a custos, grandes mudanças?
O que vai haver de benefício, né, é o acesso aos medicamentos, né? Então, vai ter um número maior de estabelecimentos que tenham essa oportunidade e demanda da utilização dos medicamentos. Então, o aumento de demanda vai existir, porque vai ter mais um estabelecimento para fazer essa comercialização, né? Então, é por isso que eu falo da importância de ter o farmacêutico nesse estabelecimento durante o horário integral. Essa foi a maior importância da nossa categoria quanto à necessidade. Isso é não por questão de mercado, mas por questão sanitária, por questão de saúde pública, né? Então, mas a questão comercial em si, ele vai aumentar sim, porque aumenta a demanda, né? Aumenta o acesso. Então, consequentemente, há uma abertura maior, sim, no comércio. Então, a questão de custo, isso a gente não tem como ainda mensurar, porque é um novo cenário, é um novo departamento. Então, um supermercado agora vai poder vender medicamentos. Então, há uma questão que as distribuidoras de medicamentos vão começar a ter essa demanda E só após aí um período que teremos essa avaliação concreta de mercado, se vai haver mesmo um aumento nas vendas, né, e na lucratividade ou diminuição do valor dos medicamentos.
E para finalizarmos a nossa entrevista, como ficou muito claro durante a conversa e também o que está estabelecido na legislação, todas as regras sanitárias elas valerão da mesma forma, a vigilância sanitária sendo o órgão responsável também por fazer essa fiscalização, a partir também do que estabelece a Anvisa e outros órgãos reguladores, mas também a população, é importante que ela entenda que, havendo alguma irregularidade, ela pode denunciar para os órgãos competentes. Porque agora, claro, entra naquela fase em que talvez as grandes redes vão, então, colocar esses espaços farmacêuticos dentro do que estabelece a legislação. Mas se o consumidor, o usuário, perceber alguma irregularidade, alguma coisa que esteja fora do que foi estabelecido, ele poderá ter aí a liberdade de fazer uma denúncia formal aos órgãos de fiscalização.
Sim, isso é uma questão que temos que ter essa responsabilidade e orientar a população, né? A população tem o direito de ter o esclarecimento, ter as condições sanitárias adequadas para a compra adequada desse medicamento, né? E a orientação também. Então, se houver alguma questão sanitária, controle de temperatura é um exemplo que é bem comum, né, de não só nas próprias farmácias, que a gente tem que ter esse controle de temperatura para que o armazenamento correto desse medicamento tenha efetividade. A mesma coisa com o supermercado. Então, tá num estabelecimento onde tem farmácia e a temperatura não está de acordo, não tem o controle de temperatura, denuncie sim a vigilância sanitária local. Né, que vai ter, tem, as vigilâncias sanitárias têm essa agora prerrogativa de controle, né, de mais um estabelecimento dentro do supermercado, então vai valer, sim, a mesma legislação. E também nos conselhos, né, no caso do conselho de classe de farmácia, no CRF, também fazer a denúncia quando não houver a presença do farmacêutico nesse estabelecimento, para que tenha essa garantia, né, de proteção à saúde e à população.
Fábio, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado a todos.